E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, nesta manhã. Vamos para o seguinte assunto. Vamos falar da importância, né, da ciência, o valor do pensamento científico nestes tempos de pandemia, quanto falamos sobre isso. Só que a perspectiva é a seguinte. O livro Bell, a Experimentadora. É uma obra infantil que destaca justamente isso que estou dizendo, o valor do pensamento científico, da ciência. A história do livro é feita por crianças, entre as quais pacientes, né, do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E a narrativa é recheada de personalidades importantes da ciência. E eu vou conversar com o autor da obra, professor Bruno Gualano, do Departamento de Clínica Médica, pesquisador do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da USP, é nosso convidado. Tudo bem, professor Bruno? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Ótimo falar contigo novamente e com os ouvintes.
Muito obrigada sempre por sua atenção. Vamos explicar aqui por que esse interesse. Claro, a gente sabe da importância, mas explicar um pouquinho melhor para a gente esse interesse de tratar desse assunto, pensamento científico com a criança.
Olha, Roxane, a gente que é cientista, né? A gente está acostumado a comunicar o que a gente faz, as nossas descobertas, os nossos estudos, em eventos muito tradicionais, né? Nós temos os nossos congressos científicos, nós temos as nossas revistas especializadas. E aí, como eu costumo brincar, né? A gente está acostumado, portanto, a comunicar a ciência para 7 pessoas que pesquisam o que nós pesquisamos no mundo, né? E a gente precisa sair um pouquinho dessa caixinha, né? Dessa redoma e começar a falar para a população mesmo, né? Isso que é o letramento científico. O letramento científico é a gente ajudar as pessoas a compreenderem o mundo pelos olhos da ciência, né? Então, o livro nasce com essa missão, né? E, em especial, nas escolas, né? Para as crianças. Quer dizer, a gente consegue desde cedo, né, a literatura mostra isso, a alfabetizar cientificamente os pequenos, né? E o livro, que é uma coletânea, na verdade, né, o livro abre essa coletânea, que tem como meta central o letramento científico.
Bem legal. E qual é a participação das crianças? É com as crianças e também para as crianças, né, o livro, se eu entendi a proposta.
Sim, é isso aí. Na verdade, a história é de uma menina, né, uma menina negra, que experimenta a vida, né, experimenta as coisas da vida, descobre o mundo por meio da experimentação. Como essa vida de experimentar sozinha estava, né, um tanto quanto monótona para ela, Bel, né, que é a nossa personagem principal, tenta convencer os amiguinhos da rua Marie Curie, né, que essa brincadeira de experimentar é uma brincadeira muito bacana e que é para todos, né? E para todas também. E aí, a partir da experimentação da vida, as crianças vão descobrindo que essa é uma brincadeira bacana mesmo, né? Que há uma explicação científica para tudo que está no nosso entorno, né? Na física, na química, na medicina e assim por diante, né? Então, é um livro realmente que mostra como que a ciência pode ser divertida, como a ciência está em tudo e é para todos e é para todas, né? Esse é o mote da história, né?
E como é que as crianças reagem, né? Quando se fala disso, eles têm muita curiosidade, isso é natural da criança, mas entendem muito bem a proposta, como é que funciona. Porque muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade, a gente vê muito isso pelas redes sociais, das pessoas entenderem, às vezes, o básico, né, de um conceito científico, por exemplo. E a criançada, como é que é? Como é que funciona?
Essa é uma boa pergunta, né, Oxane? Na verdade, a gente tem que entender o letramento científico como um grande espectro, né? Ninguém é totalmente iletrado cientificamente, né? E o inverso também, né? Ninguém conhece tudo sobre ciência. Então, a gente não pode trabalhar com as pessoas como se elas fossem tábuas rasas, né, que não tenham nenhum tipo de conhecimento, mesmo que o não científico, né? Existem os saberes populares, existem as religiões, quer dizer, a ciência é mais uma forma de enxergar o mundo, claro que é uma forma prestigiosa, a gente acredita muito que a ciência, pelos olhos da ciência, a gente consiga, né, descobrir muita coisa, que a gente consiga ter pensamento crítico, que é fundamental. Então, é um livro que tem como objetivo, quer dizer, uma série, uma coletânea que tem como objetivo de apresentar a ciência como uma forma interessante de se enxergar o mundo. As crianças, elas descobrem isso de uma maneira lúdica, né? Elas têm curtido o livro, porque o livro é bastante lúdico, né? E traz isso de uma maneira lúdica. A gente pode, por exemplo, trazer a ciência falando da sua natureza, dos seus princípios, dos seus ritos, dos seus métodos, mas também trazer a ciência na sua relação com a sociedade. E a gente trabalha, principalmente nesse livro, com a segunda forma, né, de a ciência se apresentar. Ou seja, de que maneira que o pensamento crítico, o pensamento científico, se relaciona com as pequenas coisas do cotidiano, com as pequenas coisas que estão no nosso entorno, né? E nesse sentido, eu imagino que as crianças vão conseguir se identificar com as situações e vão conseguir aproveitar, vão conseguir curtir a leitura, que isso é o mais importante. Tem que ser uma leitura gostosa também, né? Exatamente por isso que você falou, né? O livro foi feito pelas crianças, né? E para as crianças. Então, espero que elas gostem da obra.
Que legal, muito bem. E vocês fizeram um lançamento recentemente desse livro. Eu estava olhando as ilustrações, são lindas, lindas, lindas. Conta para a gente quem fez as ilustrações, porque é a alma do negócio, né? Num livro infantil, especialmente, está lá a protagonista e seu gatinho preto em muitas das imagens. Linda, linda mesmo. Tem o prefácio da Natália Pasternak. E quem fez as ilustrações, professor?
Ah, pois é, você tem toda a razão. Eu acho que o mérito desse livro é da Catarina Bessel, que é uma ilustradora, aliás, ilustradora da casa, né? Ela se formou na FAO, né? E é uma artista plástica talentosíssima, né? Eu me canso de agradecê-la por emprestar o seu talento para esse livro, né? Eu fiquei super encantado com as ilustrações dela. É uma historinha curiosa, né? Porque eu fiz a escrita, entreguei para ela o esboço, fiz algumas anotações bem rudimentares, né, do como eu imaginava as ilustrações, né? E ela me entregou, passou um tempo com o livro, trabalhando nele. Quando ela me entregou o livro já ilustrado e diagramado, eu falei: olha, Bruno, eu criei em cima do texto, né? O que você acha? O que você acha das ilustrações? Eu falei: olha, Catarina, honestamente, está completamente diferente do que eu tinha sugerido. Meus parabéns, ficou muito melhor. Então, as ilustrações são belíssimas, concordo contigo, e realmente é um livro feito a quatro mãos, tem a minha história, tem um enredo, né, tem essa idealização da coletânea, mas eu estou muito feliz que a Catarina tenha topado participar, espero que ela participe da coletânea inteira, né, uhum. Você está escalada para continuar falando sobre os próximos episódios, que a Bel vai ter grandes desafios pela frente aí, viu, Roxane?
Eu imagino.
Ela vai enfrentar os negacionistas da vacina, ela vai enfrentar os negacionistas do aquecimento global, ela vai falar de bullying e assim por diante, né? Então a gente precisa... A gente vai ter a equipe completa aqui para conseguir cumprir a missão.
Que legal. E a personagem busca também, quer de alguma maneira falar também de gênero, de raça, na ciência. Tem esse viés também, professor?
Ah, olha, a gente tem sim, né? Na verdade, eu gostaria muito que esse livro suscitasse esse debate também. Não à toa a personagem é menina, é experimentadora e é negra, né?
É, isso aí.
A gente fala que a ciência é para todos e para todas, mas na verdade, muitas vezes, ela não é, né? A gente tem, né, como eu falei no discurso de lançamento do livro, foram 150 anos para que a principal revista científica do mundo, que é a Nature, né, tivesse sua primeira editora, a Magdalene Stiller, né, aqui mesmo na nossa casa, Faculdade de Medicina, na casa de Arnaldo, né, foram 120 anos para que nós tivéssemos nossa primeira diretora, a professora Heloísa Bonfá. Então as coisas estão mudando, mas a gente precisa acelerar esse processo de mudança, a gente precisa ter uma inclusão de gênero e precisa ter uma inclusão racial também, né? A USP saiu um pouquinho atrás, agora a gente já tem as cotas, a gente tem um processo de cotas também para docentes que precisa ser aprimorado, né, que precisa ser otimizado. Eu, por exemplo, aqui na Faculdade de Medicina não tive o prazer de ter um colega negro, a gente precisa mudar esse quadro, é muito importante, E eu acho que Bell também tem esse papel de estimular essas discussões, né? Eu ficaria muito feliz se essas discussões fossem estimuladas pelo livro. E a pessoa que lê, né, as crianças que leem esses livros, elas precisam se identificar com a personagem, elas precisam saber que a ciência é para elas também, né? Mesmo porque o enfoque desse livro são as crianças mais vulneráveis, né? Então a gente tem 80% das cotas nesse projeto destinadas, pelo menos 80%, para hospitais infantis e projetos sociais, né?
Ótimo.
E a gente quer que realmente que essa mensagem ganhe força, né? Ou seja, que o pensamento crítico, o pensamento científico ajude a gente criar uma sociedade mais justa, mais democrática, né? E que pense criticamente, né? Que seja mais imune a fake news, né? A teorias da conspiração, a políticos inescrupulosos e por aí vai, né? Eu acho que o pensamento crítico é a ratoeira de pegar pilantra, né? Que a gente precisa trabalhar muito e trabalhar muito nessas idades mais infantis para que essas crianças já cresçam com um pensamento crítico aguçado, né?
É isso.
Preparadas para esse mundão que está cheio de trapaças, de fake news e tudo isso que a gente sabe que é uma ameaça, né, para a vida em sociedade, para a democracia e assim por diante.
Não tenha dúvida. Durante esse período da pandemia, a gente viu muito isso, como a desinformação, a distorção, né, se distanciando dos dados científicos, prejudicou as pessoas. Então está bastante claro e precisa começar desde cedo mesmo, como o professor falou, né, com a criançada. Elas entendem muito bem, elas espalham a mensagem, elas são os cidadãos do futuro, né? Tem tudo a ver. Ficou claro esse desejo de contribuir com a popularização da ciência e o letramento científico das crianças, né? Isso tem um impacto enorme, muito bacana mesmo. A gente vai acompanhar então a série, é só o pontapé inicial com essa obra, o livro Bell, A Experimentadora, para destacar o valor do pensamento científico. Bom, a gente vai ficar esperando os próximos, viu? Professor Bruno Gualano, do Departamento de Clínica Médica, pesquisador do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da USP, é autor da obra, né, colunista da Folha e muito mais. E o que mais der tempo de fazer, né, professor?
Exatamente, mas essa é uma missão que nós temos, né? Como eu disse, a ciência é um bem cultural da
Sem
humanidade,
dúvida.
né? Como a música, como a literatura, a gente precisa espalhá-la, precisa dar acesso amplo e universal para as pessoas. Então, eu até falei isso em uma entrevista para a FAPESP, para a querida Karina Toledo. Eu me sinto como um cientista mais completo depois de ter participado desse projeto, sabe? De ter levado um pouquinho mais do que a gente faz como ciência, né? Como a nossa ferramenta de ver o mundo, para mais gente, né? De uma maneira bastante prática e tudo mais. Então, eu tenho uma sensação de completude muito grande com essa obra e espero que, como eu disse, que os pequenos também gostem, né? Porque eles são a audiência principal,
É
né?
isso aí. Ai, é uma audiência franca e sincera. Vamos lá. Muito
Exatamente,
obrigada.
esse é o meu medo.
É isso aí. Muito obrigada, professor, e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, Roxane. Um forte abraço aos ouvintes.